Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, dando prosseguimento à nossa série de reportagens sobre as árvores nativas do Brasil, estamos falando sobre o marupá, uma espécie amazônica, mas que ocorre também em outras partes do Brasil. O nosso entrevistado é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. O marupá pode ser utilizado para a fabricação de móveis e é muito usado para a confecção de molduras de quadros e instrumentos musicais. Ele tem diversos usos industriais, como na fabricação de palitos de fósforo, cabos de vassouras, tamancos e laminados. É uma árvore ornamental e pode ser utilizada no paisagismo urbano. O pesquisador Paulo Hernani nos ensina como plantar o marupá e diz que a árvore tem ainda a utilidade de adubar o solo.
A germinação é fácil, as mudas elas estão prontas para ser plantada no local definitivo a partir de 4 meses após a semeadura.
Sim. Tá? E os cuidados para plantar?
Praticamente o geral, né? O recomendado como se fosse para as outras espécies, né? Por ele ter esse sabor bastante amargo, com certeza as formigas não gostam dele.
Certo. Né?
Então é uma espécie bastante interessante. Outro aspecto é que a deposição de folhas forma um líter, uma manta, uma serrapilheira tão grande, né, que aquilo lá é uma reciclagem de nutrientes fantástico.
Quer dizer que ele pode ser usado também como adubação verde.
Exatamente, sabe?
Certo.
Então é muito ornamental, certo. Parece um pinheiro, um tronco bem reto com os galhos em verticilos. É uma espécie muito interessante, pena que em função de ser brasileiro, mas ele é mais conhecido no exterior.
Sim.
Você veja, esse material que foi para a França em 1713 foi levado da Guiana Francesa.
E, como o senhor disse, né, uma madeira leve, mas geralmente as madeiras leves, por não terem cerne, né, elas são pouco duráveis, mas essa, por essa característica dela ser amarga, ela deve ser resistente...
Sim.
Ao ataque de cupins, esse tipo de
você
coisa.
Você é apreciador de charuto?
Não, não sou, não.
Não se ouviu aquelas caixas que vinham de Cuba?
Sim.
Aquilo lá ou é cedro ou é marupá.
Ah, é?
É, sim, justamente sim. Em função de a madeira ser muito resistente ao ataque de insetos.
Cupins, esse
exatamente.
Tipo de coisa.
E ela é muito fácil de trabalhar, recebendo bom acabamento e aceita o prego. Muitas
sim.
espécies, como a peroba rosa, não aceitam o prego.
São muito duras, né?
Muito duras.
Certo.
Tá?
Quer dizer, então a gente pode falar para os usos. O senhor já disse que um dos principais usos dela é a confecção de molduras para quadros, né?
Sim, sim. Caixas, porque tem é uma substância chamada quasinoide, que é uma família de quasinoide, por isso que a casca dela é amarga, né?
Sim.
Em alguns tempos ela até substituiu o tanino para a cura da malária.
Mas quer dizer, então que ela deve servir também para fazer porta, portal,
móveis? Sim, todas
móveis.
Essas coisas externas, né?
Sim.
Já
certo.
Que ela tem essa grande durabilidade, né? A durabilidade natural dessa espécie é relativamente longa. Imagine se você utilizar soluções de cobre e creosoto, que é um óleo solúvel,
sim.
aí a madeira fica para tudo que é tempo.
Tá certo. E o senhor disse que o crescimento dela é rápido,
rápido,
do Cimarruba amara. E do versicolor, que é o mata menino.
É moderado.
É moderado.
Lento ou moderado?
É lento ou moderado.
É.
Mas as características são as mesmas?
São as mesmas.
De plantio,
são as mesmas.
De qualidade da madeira.
É. Só a única coisa é separação da folha e tem o versicolo, ele puxa mais para o cerrado.
Sim.
Né? Enquanto o outro puxa mais para a mata.
Certo, quer dizer, o versicolo deve dar uma árvore mais tortuosa.
Exatamente, baixinha, baixinha. O Cimarruba amara, somente nos campos rupestres da Bahia, é que ele pode chegar a 4 metros de altura.
Sim.
Mas na floresta amazônica ele chega a 25.
25 metros de altura.
25 metros. E tem um caso excepcional que mesmo com 25 metros de altura, a área de madeira limpa chegou a 22 metros, ou seja, a copinha ficou só lá em cima em 3 metros.
Sim.
Tá? É então ele parece um pinheiro.
Certo.
Ele produz fustes bem longos.
Agora, como aqui a nossa ideia não é fazer plantios homogêneos, né?
Sim.
Qual seria a associação que o senhor recomendaria do marupá? Com quais outras espécies?
Olha, eu falei para você, pode ser feito com o próprio mogno, com os araribás, os próprios cedros, que quem sabe, inclusive, desse amargo e pin capacidade de inseticida, se ele não vai diminuir a incidência da borboleta.
Que é o grande problema.
Que é o grande problema das miliáceas, né?
Tá certo.
O jequitibás também, porque tem uma hora que quando ele chega ali na Mata Atlântica, Bahia, já começa a ocorrer. E um consórcio muito interessante seria com o próprio jacarandá da Bahia.
Tá certo. Bom, o senhor disse que ele ocorre mais em áreas de várzeas, né?
Mas não, ele foi utilizado lá na área de várzea do Pará. Mas a várzea, não, ele não é uma espécie típica de várzea como é o guanandi, sabe?
Sim.
O guanandi recebe o nome de árvore dos alagadiços.
Sim.
Tá? Mas ele é mais assim, da serra do Nordeste, né? Já o outro ocorre mais da parte de baixo.
Sim. Então quer dizer que ele cresce em solos secos.
Exatamente.
Certo, o marupá.
É.
Tá bom, então, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar do marupá?
Não, a única coisa que, para fechar, né, é mostrar que ele é quase 300 anos, é de 1713, daqui a dois anos vai completar 100 anos que ele foi, 300 anos, desculpe, que ele foi utilizado para debelar um surto de disenteria na França.
Certo.
E a gente fica triste porque o conhecimento foi da Guiana Francesa.
É.
Aqui ele era conhecido empiricamente pelos índios, mas os contatos dos índios com os portugueses não eram lá muito, né?
Amistosos, né?
É, porque o jesuíta não considerava que os índios não tinham alma.
Certo.
Como é que você vai pedir informação a uma pessoa que não tem alma?
Certo.
Né?
É, infelizmente, né?
Então, por isso que lá na outro tipo de colonização, franceses, que tiveram muito na África, né? É, conhecimento, você vê, ele foi descrito na Guiana Francesa, né? De um livro da Guiana, de uma revista da Guiana Francesa, chama-se História das Plantas da Guiana Francesa, em 1775. Foi a primeira publicação do marupá. Mas em 1713 já se sabia o uso dele e ele foi usado antes de ser descrito.
Ou seja, mais um tesouro da nossa flora que está aí abandonado, né? Sem conhecimento.
Claro.
E quase também, que eu imagino que a situação dele de ambiental não deve ser das melhores, né?
Não, não.
Já deve estar bastante destruído, né?
Já. A erosão genética pega pesado, né?
Certo. Então temos que plantar o marupá.
Marupá ou Paraíba da Serra.
Paraíba
ou
da...
Cacheta de Rondônia.
Ou no Cerrado, o Mata Menino.
Mata Menino.
Tá certo.
Mata Menino.
Tá bom então, doutor Paulo. Então, mais uma vez, obrigado ao senhor por essa
aula,
né?
Obrigado a você pela divulgação da grande biodiversidade brasileira e das minhas obras, né?
É verdade.
E esse ano, no dia 15 de dezembro, eu farei 40 anos que sou formado em engenharia florestal.
Quando de dezembro?
15.
15 de dezembro.
É, 40 anos.
Certo. Vai ter uma festa? Tem que fazer uma festa.
É, tem que fazer uma festa de arromba, né?
Ou pelo menos lançar o quinto volume?
Não, o quinto é dois anos, meu amigo.
Dois anos.
É muito demorado.
Tá certo.
Os meus livros são muito demorados.
Tá certo. Tá bom, então. Então, mais uma vez, um grande abraço para o senhor.
Outro para você.
E obrigado pela entrevista.
Ah, tudo beleza.
Esse foi o pesquisador Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, que no programa de hoje nos falou sobre as propriedades e qualidades do marupá, uma árvore amazônica de rápido crescimento e com grandes utilidades madeireiras e medicinais. Além disso, o marupá produz uma madeira com sonoridade considerada de qualidade para a confecção de instrumentos musicais. No próximo programa, vamos falar do paricá, uma espécie muito próxima do guapuruvu, que também tem rápido crescimento e tem diversos usos pela indústria madeireira. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.